E vamos ao Economia em Foco, João Ricardo Tonin, e o nosso papo é o seguinte. Você tem uma carreira profissional que no Brasil ela pode ter uma limitação. E aí você consegue oportunidades, ou tem oportunidades, existe uma maneira de poder crescer mais no exterior. A classe média brasileira, principalmente aqueles que têm uma qualificação, os mais jovens, às vezes encontram convites para outros países. Alguns vão fazer pós-graduação, ou a chamada bolsa sanduíche, em outro país, e ficam. De repente ficam nesses países. Não voltam. Um prejuízo para o Brasil. Eles fizeram toda uma formação de graduação no Brasil, uma parte de sua pós-graduação aqui, e lá fora encontram uma oportunidade melhor. E quais seriam as consequências para a aposentadoria, por exemplo? Tonin, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um ponto importante. Se a gente fizer uma avaliação, né, entendendo aí a média de todas as áreas, um profissional que estuda em escola pública, o ensino médio todo em escola pública, fundamental, o básico, né, em termos gerais, ele entra na faculdade pública, faz a pós, mestrado e doutorado. Esse profissional, ele teve investimento superior ao longo do tempo de mais de R$1.500.000. Esse é o valor que basicamente a gente investe normalmente nessa carreira. E esse profissional, em via de regra, tem que devolver isso na forma de tributo, como ele faz, né? A partir do momento em que ele recebe um salário, ou também ele tem uma atividade como empregador, né, pagando impostos, né? Então, ao longo de vários anos, né, inclusive um tempo maior do que ele estudou, ele trabalha para pagar esses impostos que são, de certa forma, né, a gente precisa fechar essa conta. Normalmente, esses profissionais, eles acabam recebendo oportunidades, vão embora do país ou trabalham de forma remota para outros países. Né? Neste caso, até, o prejuízo não é grande, ao contrário, né? A gente recebe uma receita externa. Mas há muitos profissionais na área de tecnologia, saúde, áreas administrativas também, que estão optando, né, muitas vezes por morar em outros países e receber a sua renda em dólar e em euro. Quando a gente fala no cenário econômico, a gente verifica uma necessidade, né, de aporte e suporte aos programas de benefícios sociais. Eles vêm através de arrecadação. Normalmente a classe média, ela acaba pagando o maior volume de impostos, que acaba trazendo recursos para esses programas também. E nós também temos, né, toda uma demanda que vem aí crescendo a partir do crescimento também da classe média. Né? E esses profissionais, eles têm idade entre 24 e 45 anos. Então, de certa forma, quando a gente vê um cenário de risco, de incerteza, né, essas oportunidades abrindo em outros mercados, a gente verifica a principal fatia do bolo em termos de arrecadação indo embora do país, e aí a gente começa a não ter suporte para vários programas, vários recursos, investimentos em áreas estratégicas que o Brasil precisa. Então, de fato, isso acontece, Gilson. A área de TI, eu acho que é uma das principais que tem sofrido esse movimento, né, mas outras áreas também estão sentindo, né. Então, a gente tem uma grande migração de outros países, né, que vem trabalhar em atividades com baixo salário. Entretanto, a gente tem uma exportação de profissionais com altos salários e alta capacidade técnica também.
Eu estava conversando esses dias com um profissional de TI, com um empresário do setor, que ele está no processo de exportação da empresa dele, empresa grande, inclusive. E nesse processo de exportação, ele está avançando sobre o mercado, transformando a empresa numa empresa internacional. Né? E claro que muitos dos profissionais que trabalham na empresa estão no exterior. Mas também muitos brasileiros estão trabalhando em empresas estrangeiras sem sair daqui. E muita gente está indo embora também. Agora, isso é uma tendência, quer dizer, ou o país cria um ambiente de oportunidades para quem tem capacidade de construir uma carreira de sucesso, ou a gente vai perder muita gente, mesmo não sendo na área de TI, Tony?
Eu acho que, assim, toda vez que o mercado se torna incerto, né, e você tem algumas escolhas e opções que podem ser trabalhar nos Estados Unidos, Europa, entre outros países, isso acaba se intensificando, né? Então, no momento de crise, normalmente a gente exporta mais profissionais. Nós podemos ver esse movimento um pouco pior na Argentina. Na Argentina, você tem uma série de empresas no Uruguai, no Chile, no Brasil, contratando profissionais em dólar na Argentina, trabalhando de forma remota. Isso já acontece há bastante tempo e tem se intensificado. Inclusive, tem consultorias que indicam essa situação, essa possibilidade, dado que a Argentina está em crise. Então, o profissional lá, ele prefere receber em dólar, muitas vezes a um salário mais baixo do que ele está recebendo em peso argentino, dado que no próximo mês ele pode ter uma inflação de 30%, e aquele salário que ele ganhava mais já não é tão grande assim, justamente porque a gente tem nos países uma política de reajuste, né, muitas vezes anual, agora semestral na Argentina, então sempre tem uma defasagem, né, o trabalhador acaba perdendo em um cenário de altos preços, né, então crise, é, normalmente, Gilson, a gente acaba exportando mais profissionais aí para outros mercados mais consolidados.
É só brincando para encerrar, o trabalhador argentino, mais do que qualquer outro, quer receber em dólar diante da crise que o país dele está atravessando, né?
Exatamente. É uma situação complexa, né? A gente já discutiu em alguns programas, né? A Argentina, nessa condição, a gente acaba até sendo prejudicado em termos de exportação. Em contrapartida, é, nós temos acesso também a profissionais altamente competitivos a um preço mais baixo. Aquele gostinho norte-americano e europeu de olhar para os profissionais brasileiros, a gente tem feito isso também com os profissionais argentinos atualmente.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
Você pode entrar em contato com o Toninho no economiaemfoco@cbnmaringá.com.br, que é o endereço do e-mail do Toninho. Você pode mandar uma mensagem para ele e também no Instagram, @jrtoninho.